Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 2, parte 24. É aqui. Josefa, levando nas mãos a caixinha e chegando à porta do quarto para melhor examinar o objeto na claridade.
E é que está com a coisa.
Esta ela teve o cuidado de fechar bem fechadinha. Onde estará a chave? Anda com Saninha no cordão da cintura. Mas quem sabe, talvez procurando bem. E começou a procurar de novo dentro da frasqueira. Neste instante, a porta do meio e dar o pequeno corredor da entrada rageu nos gonzos e bateu no umbral, impelida por um golpe de vento. Dona Josefa estremeceu toda num susto enorme. Num átomo folheou a frasqueira e pôs sobre ela a roupa, como estava antes, fugindo de precipitadamente, como um gatuno covarde, surpreendido em flagrante. O susto foi tão grande que ela sentiu que naquele momento o coração se lhe parou no peito um instante, para depois começar umas pancadas muito fracas, sem ritmo, subindo pouco e pouco, num crescendo rápido, até às palpitações violentas, nas quais parece que a ave da vida, como um pássaro bravo, atira esse desesperadamente contra os arames da gaiola para rompê-la. Dona Josefa, na varanda, deixou-se cair, com as pernas bambas, num banco de madeira, onde ofegou durante algum tempo. Verificou que não vinha ninguém e, como as crianças estavam brincando na porta da rua, a casa estava de todo mergulhada no silêncio.
Está aí, murmurou ela. Está no que dá essa história de fazer coisas que o coração não manda.
Os jagunços, o meu coração me dizia que era falso vantado quando contonda, aninho engatou essa conversa de Sô José Venâncio. Mas uma dúvida me entrou, e eu quis ver com os próprios olhos. Agora estou aqui tremendo como varras verdes, por Kika.
A toa, de medo do vento, dos meninos, de tudo.
Ah, nisso ela se lembra de que deixou a enchinha em cima da cama, quando devia ter o aposto no lugar, no fundo da frasqueira. Veja só, minha Nossa Senhora, o que há acontecendo. Nem é bom pensar em ver Saninha entrar por aqui adentro agora e encontrar suas roupas reviradas e remexidas e a caixinha fora da frasqueira.
Novo ruído ata, mas então, na porta da rua. Chegavam os dois homens para saberem do resultado da busca.
Dona Josefa referiu-lhes o que se tinha passado, afirmando nada ter encontrado de suspeito, exceto se os papéis estavam fechados à chave, dentro de uma caixinha que não pudera abrir, por achar-se a respectiva chave em poder de Saninha. José Venâncio adentrou então o que já sabia pela boca de João Ababade.
Pelo não,
disse eu e a Nenena havia de aguentar a palmatória ou o sirrelho, num iodo largo, depois disso, seria tocada para fora de Belo Monte. Dona Josefa, por uma dessas reviravoltas, peolia reza ao impressionismo das mulheres, encheu-se de piedade para com Saninha. Deixou etento mens retirase muito tranquilte, sem acrescentar mais nada sobre o assunto. A guerra aí, pegou ela a falar alto, esbravejando-se um imen na terra essa bada de zenvergonhas e de enredadores que vê e mais escutar o que o povo está dizendo, para sair e depois, batendo caixa de casa em casa.
Não isso agora é filme mais jogo. É com minha gente. Seja pelo que for.
Saninha é da coi de casa e a coi tem vei do, por bem dizer, como parenta. Se o mu é que a gente é de deixar a pobre lua utera a apanhar no meio da rua, feito cachorro sem do não. Onde já se veio isso? Que é que não há onde dizer por aí? Onde não vi e nem te arré que eu e o meu marido estamos no meio dessa porqueira toda. Ainda bem não tem na acabado de dizer tais palavras, uandos o Saninha e nanterro o pela casa dentro.
Dona Josefa não deu timime e pôa o terra de sentar-se.
Foi olhe chuanente a não ódio a este o raia toda e acrescentou que era bom Saninha prevenir-se por seu lado, por raco, ela faria o mesmo. A rapariga voltou sobre os passos e correu de novo à casa de Teia Joana. Acabava ela de referir-lhe todo o ananto se passava e o perigo que corria, quando o Loise chegou, veinando o Juauá. Depois de pequena pausa, Teia Joana roimiu e o silêncio, e em que o anão é o Aiuese desarreava o anão é mal à porta, contou-lhe tudo. O rapaz não pareceu ter grande surpresa. Xundainou em silêncio seu terrabe aloi oi, depois de pendurar os arrar e os no totorrano da salinha. Que errou o vagar o samente e expôs para as poras e saiu de novo. Pucão já no animal para os lados do rei o a fim de desalterá-lo. Tia Joana e Saninha, passado o pai mim e rumo moem e nem tu de agitação,
ficaram uma em frente da outra, os jagunços com cotovelos fincados nos joelhos, confidenciando-se. Quando Lois entrou de novo, foi dizendo-se abrupto. Teia Joana, você me seja prompt para sairmos.
Eu lhe digo já.
Então vá dizendo.
Tenha paciência e a tia você me seja vai saber logo.
Assim não quero, pois com yor me seja isto rira talvez eu fique em casa. Luiz entrou na cozinha e lá esteve algum tempo.
Teia Joana moamo ou a saninha.
Você já viu o rapaz mais esturdio. Não tinha ela acabado de dizer isso, quando a rua, uma pessoa que aparecia na irresta da porta entreaberta disse, ó volta.
Está aí ela. E logo depois assomou na porta da casa Figo, Rádio José Venâncio, saudando desembaraçadamente as duas mulheres.
Louvado seja Cristo, Teia Joana.
E o trago companheiro, viemos buscar essa moça bonita que há está com você, messê.
O jagunço terminou a frase, apontando para Saninha e sublinhando as últimas palavras com um mirrizinho amarelo. Pachola, do lugar onde estava, ouviu a voz traía, e percebendo logo de que se tratava, entrou rapidamente na salinha terra, onde todos se achavam.
A guerra?
Uai, sois é?
Você, messê, por aqui é novida de grande?
Que se há de fazer?
A gente é mandada, não tem remédio senão cumprir a obrigação.
E o veio aqui buscar essa moça?
Buscar essa?
Isso parece uma coisa meio arrevesada.
Explique o caso direito.
Sois é.
Terminou o ois com certa entonação sardônica.
Não tem que ficar.
Chefe foi quem me mandou, e eu vim com o Lourenço, disposto a carregar a moça, se ela teimar.
Não digo que você não leve a ouça.
Retrucou a Uís,
começando a tratar menos cerimônio somente a José Venanoio.
Mas eu sempre queria saber por que é que foi ave que ela fez e que coisa que rem fazer com ela.
E essa agora?
Você mecê parece que quer conversa.
Então?
Você mecê não sabe o que se faz ou quem arranja enredos e calunduze o diabo a quatro para nós sofrermos, nós e o nosso conselheiro.
Então você meu e não sabe que Saninha é mulher de um soldado lá da Bahia, está aqui como espião.
Para dizer pura verdade, sois é, não sei de nada disso. Só sei que estou na minha casa, graças a Deus.
Sei mais que daqui não saio eu, nem ninguém, senão por ordem do nosso conselheiro.
Logo que Luiz entrou na sala e começou a responder a José Venanonionroio, tia Joana e Saninha Calahance.
Entretanto, pelo rumo que ia tomando a conversa, as mulheres manifestaram logo receios de qualquer coisa mais feia.
Com efeito orgulhoso como os jagunços Extra Luiz, seria capaz de resistir a Joabade em pessoa.
Eles puseram-se logo de pé, porque de pé esta vão também os outros.
José Venâncio, entre os umbrais da porta da rua, e Luiz, defrontando com ele, conservavam-se a alguma distância.
O camarada não quis mandar entrar o companheiro de José Venâncio, nem convidou este último a sentar-se.
As últimas palavras de Pachorrola Venâncio fez pausa.
Depois disse, acentuando cada palavra, demorando-se na emissão de cada sílaba.
Sou ois Pachola, a mulher tem que nier mesmo.
E melhor que ela vá por bem
do bar mal.
Não olhe o bom você mecê e meter nisso.
A mulher não é sua.
Se você mecê pega até teimar a ato.
O que pôde acontecer aí tudo amarrado daqui para fora.
Pachola, ouvindo essas palavras, onde havia qualquer coisa de mordente, de causticante e de venenos, notando o modo por que Venâncio diz.
A mulher não é sua, olhando firme a cara do jagunço.
Começou a mudar de cor, de um modo singular.
Seu rosto de moreno carregado que era, cobriu-se pouco a pouco de um pálor esverdeado, os lábios e os semicirculares em torno das órbitas tomaram uma oloração roxa e escura.
Os olhos de Alwis, a poder de fitar em José Venanoio, ficaram estrábicos e de cada pupila surgiu um mirraio oblíquo, cruzando-se como as pontas de um miflorete.
As narinas tinham um movimento de flutuação, que indicava uma inspiração profunda.
Uma das mãos do camarada, orispada na perna, arranhava a fazenda da calça.
A guerra horrível tempestade sublevava a alma de Luiz.
Um impeto de raiva quasi o precipitou sobre aquele caboclo atrevido, que o vinha assim ludibriar na própria casa.
Mas por um incrível domínio sobre si mesmo, o camarada sopitou com supremo esforço aquele quase indomável movimento de ira.
Depois, com a voz muito baixa, o camarada disse a José Venâncio.
José Venâncio, vá embora daqui.
O caboclo não deixou de estranhar aquela entonação de voz. Deu 2 passos para trás, passando assim a celeira da porta da rua.
Suluie, eu não quero teimar mais. Olhe o que você está fazendo. Quem sofre é você mesmo. E partiu apressadamente.
No mesmo instante chegava à casa de Yoise, com a fisionômia transtornada, o Cyprien que logo ao entrar, o rapaz prorrompeu em exclamações.
Valha-me, Nossa Senhora! Onde é que já se viu isso? Que desgraceira, santo Deus!
Nesta terra do nosso conselheiro haver gente ruim de modo, é de fazer cair o queixo.
Quanta gente enredadeira! Pois não é que a corda veio rebebentar na pobre de Saninha?
Cipriano dizia isto olhando Pachola.
Não tinha dado ainda pela presença da rapariga.
Quando a veio de PPB, niu à parede, perturbou-se completamente.
Levantou o ombro e entortou a cabeça, esboçando um riso apatetado.
E ficou a querer, por muito tempo, remendar o efeito de suas palavras, gaguejando água.
Os jagunços ninguém até aí tinha descoberto a adoração quase fetichista de Cipriano por Saninha.
Quem observasse bem e maliciasse as coisas, notaria que Cipriano começou a aparecer mais assiduamente em casa de tia Joana depois que Saninha pegou a frequentá-la. A Pinopio, com seus modos muito desajeitados, sofrendo ainda um enorme acanhamento, Cipriano provocava até óriso de tia Joana, que quase nunca ria.
Mas era tão prestimoso, tão bem ouvido e bem mandado, que conquistou as boas graças de Louise e da velha, tornando-se pessoa da casa.
O acanhamento foi passando pouco a pouco, e por fim, Cipriano se tornou o mais leal e o mais adamigo e dentre entre os companheiros de Louise a ninguém.
Entretanto, supunha a natureza do afior de Cipriano pela rapariga.
E, em primeiro lugar, havia uma diferença de idade entre os dois. Saninha era mais velha do que ele.
Além disso, nenhum passo, nenhuma palavra de sua parte revelariam o sentimento que alimentava pela rapariga.
Só quem estivesse prevenido poderia observar no modo porque o rapazinho evitava a presença de Saninha, desejando ao mesmo tempo, nos olhos baixos, nos subditâneos embaraços sem causa aparente.
O amor de Cipriano.
O que de mais interessante antes havia nos modos e nos atos de Cipriano era que sua amizade e admiração por ou e Espachola começaram justamente quando lhe pareceu haver oerta predileção de Saninha pelo camarada.
Em vez de enciumar-se com isso, o Luiz engrandeceu a seus olhos, o que é quase necer e a guerra.